especial de informação na antena da Maranhãs FM na manhã desta quarta-feira, 6 de março, conforme lhe tenho dado conta ao longo da manhã. É dia de recebermos o candidato cabeça de lista pelo Círculo Eleitoral de Santarém pelo Volte Portugal, Daniel Nobre. Daniel Nobre tem 30 anos, é natural de Tomar, formado em Relações Internacionais e é então cabeça de lista pelo Volte Portugal ao próximo ato eleitoral. A minha primeira pergunta, Daniel, é justamente sobre si, para que o nosso auditório o conheça um pouco melhor. Quem é de facto o Daniel Nobre?
Então, bom dia. Antes de mais, agradecer o convite para poder apresentar a candidatura do Volte e também a mim próprio, ao que venho. Eu sou neto de empresários do comércio local. Nasci e resido atualmente em Tomar. Fiz um percurso que não é se calhar aquilo que estamos habituados a ver de candidatos. Não cresci dentro de uma juventude partidária, não cresci dentro de um partido, mas sim, o meu percurso tem sido sobretudo na luta por causas. Comecei desde cedo, lembro-me que na altura no secundário comecei a interessar-me por política, precisamente pelas aulas de história de um professor que tinha na Escola Secundária Santa Maria do Olival, o Fernando Santos, que nos falava muito sobre as conquistas de Abril, sobre as conquistas da democracia e a importância de todos nós não darmos como adquirida a democracia. E foi desde aí que eu ganhei este interesse pela política. Colaborei com a Amnistia Internacional durante 2 anos, na causa pelos direitos humanos, e no fundo, nos últimos anos, tenho sentido que os jovens não estão bem representados, que, no fundo, a luta entre a esquerda e a direita já não é aquilo que interessa às pessoas, mas o que interessa, efetivamente, é os políticos darem respostas concretas aos problemas da sociedade, aos problemas do país, aos problemas do distrito. E é nesse sentido que surge a minha candidatura.
E para quem possa eventualmente ainda não conhecer o Volte Portugal, pergunto-lhe, Daniel, como é que definiria o partido que encabeça aqui pelo distrito de Santarém?
O Volte é um partido que existe em praticamente todos os países da Europa. Nós, inclusive, já estamos representados em parlamentos nacionais, temos um deputado no Parlamento Europeu. Em Portugal estamos a fazer este caminho e eu acredito que estamos muito próximos de eleger. Acredito também na minha eleição, obviamente. Nós somos um partido de centro moderado e surgimos como resposta aos extremismos e aos populismos de extrema esquerda e extrema direita, não só que têm aparecido em toda a Europa, mas também em Portugal. Portanto, nós somos um partido que tem uma abordagem de convergência, uma abordagem de compromisso e diálogo entre a esquerda e a direita. E isso é inovador em Portugal e não existe. Nós ouvimos, por exemplo, o Livre a dizer que só fala com a esquerda, nós ouvimos, por exemplo, a nova direita a dizer que só fala com a direita, e surge o Volte, que está disponível para falar com todos os outros partidos, porque efetivamente aquilo que une todos os partidos é a vontade de termos um país melhor. E isso, obviamente, todos os partidos têm propostas válidas. Mas sendo mais concreto, o Volte é um partido também europeísta, que quer uma Europa mais integrada, e dessa forma nós vamos conseguir também desenvolver, obviamente, os países que são menos desenvolvidos através de maior convergência. Nós também somos um partido que tem medidas sociais, liberais e verdes, ou seja, não esquecemos as alterações climáticas, que é um dos grandes temas da atualidade, e temos algo inovador também, que é esta questão de não ter preconceitos ideológicos à esquerda e à direita. Temos por base todas as nossas propostas em evidência científica. Nós gostamos de trabalhar com especialistas e penso que isto é aquilo que mais contribui para nós conseguirmos resolver os problemas reais do país.
E agora, Daniel, pergunto-lhe quem é que o acompanha nesta aventura pelo Círculo Eleitoral de Santarém e como é que surgiu este convite?
Olha, vou-lhe ser muito sincero, eu estou no Volte há cerca de 1 ano, estou no Volte há pouco tempo, e este convite surge precisamente por esta vontade que expliquei, de gostar muito do meu distrito, gostar muito do meu concelho e achar que não estamos bem representados. No que se refere à lista de candidatos do Volte pelo Círculo Eleitoral de Santarém, nós temos uma lista muito plural, composta por, a maior parte são independentes, pessoas de várias áreas, professores, médicos, temos também estudantes, desempregados, comerciantes e, no fundo, esta lista representa o distrito. Esta lista tem pessoas de todas as áreas, tem pessoas preocupadas com todas as áreas e acredito que é uma lista muito equilibrada e que representa bem aquilo que é o nosso distrito.
E o Volte já tem percorrido o distrito de Santarém em campanha eleitoral. Daniel, pergunto-lhe como é que tem decorrido este período de campanha e o que é que quem se cruza consigo mais lhe tem transmitido por estes dias?
Olha, eu estou muito contente, muito satisfeito com esta campanha, porque tenho sentido uma grande receptividade da parte das pessoas. Apesar do Volt ser um partido que se calhar não tem a mesma visibilidade do que tem o PS ou o PSD, os grandes partidos, nós estamos a fazer uma campanha muito próxima das pessoas. Temos-nos reunido com associações, temos-nos reunido também com entidades públicas, com os politécnicos, e a nossa campanha tem sido uma campanha muito plural. Temos ido a todos os concelhos. Efetivamente, aquilo que as pessoas nos dizem na rua é que não encontram oportunidades de trabalho, não encontram serviços públicos de qualidade e, no fundo, aquilo que nós sentimos é que temos problemas no nosso distrito que já não são admissíveis no século XXI. Eu dou-lhe o caso de uma conversa que tive ainda esta semana com os meus avós, que me diziam que, há uns anos atrás, vinham de Lisboa num comboio das 2, 3 da manhã. E eu fiquei a pensar, hoje em dia, o comboio mais tarde que vem de Lisboa é às 10 ou 11 da noite. Quer dizer, parece que vivemos num tempo em que em muitas áreas retrocedemos.
E uma vez que tocou no assunto da mobilidade, concretamente através da ferrovia, pergunto-lhe, Daniel, olhando para o nosso distrito, temos a Lesíria do Tejo e o Médio Tejo, portanto um distrito de grandes dimensões e às vezes até considerado com realidades diferentes. Se o governo não tem olhado com a devida atenção para o nosso distrito e ao nível da mobilidade, o que é que o Volt tem a dizer?
Não tem, de facto. E ao nível dos transportes públicos, que é uma das grandes prioridades que nós temos para o distrito, em primeiro lugar nós temos de dizer que nós queremos uma mobilidade mais ágil e mais sustentável também. Não podemos esquecer a transição energética. E em primeiro lugar eu quero referir à ausência de transportes que existe entre as aldeias e as cidades. Qualquer meio de transporte, tanto rodoviário como ferroviário, e isto coloca uma grande desigualdade de oportunidades para os mais idosos que se precisam deslocar para um centro de saúde e têm que apanhar um táxi, para os mais jovens que precisam de se deslocar para a faculdade e não têm opções. Basicamente, no nosso distrito, o único transporte que existe é o carro. E neste sentido, nós apostamos muito na ferrovia. O Volt tem uma grande medida que é ambiciosa a nível nacional, mais ambiciosa do que é o Plano Ferroviário Nacional. Nós queremos um passo de mobilidade nacional. E um passo de mobilidade nacional implica que uma pessoa, com um só passo, consiga andar de todos os meios de transporte público, quer seja na sua região, quer seja no país inteiro. E isto é inovador e é o que realmente nós precisamos. Uma forma de ser fácil as pessoas utilizarem os transportes públicos. E ao nível da ferrovia nós temos muito a fazer. Não só na qualidade das infraestruturas, das linhas férreas que nós temos, mas também de estações com grande tráfego, como é a estação de Santarém e a estação do entroncamento, e que, por exemplo, no entroncamento, as pessoas têm que andar à chuva para passar entre as linhas. Isto não é admissível, obviamente, tendo em conta a importância e o tráfego que têm estas estações. Depois, é necessário criar mais ligações ferroviárias no distrito, e eu recordo que ao dia de hoje ainda não existe uma ligação entre os distritos de Leiria e Santarém. E esta é uma das nossas propostas, ligar Leiria a Santarém, Leiria a Tomar, e neste sentido dar mais oportunidade de transporte através do comboio. Neste sentido estamos também a cautelar a transição energética, que é necessária a este nível.
A sustentabilidade sempre aqui bem presente no pensamento do Volt Portugal. Daniel, e no decorrer desta campanha, quis também, através das suas redes sociais, deixar claro que o Volt se distingue, por exemplo, da Aliança Democrática relativamente a alterações climáticas. Porquê é que o fez?
Se existem alterações climáticas, se nos temos que preocupar com o ambiente ou não. Para mim, é uma questão tão importante como todas as outras, a educação, a saúde e por aí fora. E se nós realmente queremos ter uma visão de futuro para o país, obviamente que esta questão tem de ser abordada. E nós temos vários problemas que ainda não estão resolvidos no nosso distrito a nível ambiental. Obviamente, aquilo que eu referi inicialmente, nós criámos medidas para a transição energética, são importantes, mas também é importante falar sobre a poluição dos rios que nós temos no nosso distrito. É importante falar sobre o Rio Tejo, sobre o Rio Navão, sobre o Rio Almonda, sobre o Rio Alviola.
Relativamente aos rios, Daniel, pergunto-lhe, por exemplo, acontece com a situação dos jacintos nos rios, que as soluções são encontradas depois do problema existir. Pergunto-lhe se, de uma forma até mais generalizada, andamos a correr atrás do prejuízo e, em caso afirmativo, caso concorde, porque é que acha que isto acontece?
Isto acontece sobretudo por nós termos políticos, representantes políticos, que muitas vezes viveram todo o seu percurso numa bolha, na bolha do seu partido, muito focados em apresentar propostas que são favoráveis à sua linha política, e não vemos pessoas que contactam especialistas das áreas, que se reúnem com as associações, que se reúnem com as pessoas que diariamente trabalham as questões, e no caso do ambiente eu não vejo representantes locais e representantes nacionais a reunirem-se com os especialistas locais, e são essas pessoas que nos dão respostas. Não são os políticos que têm respostas para todos os problemas.
Nessa medida e na sequência daquilo que diz Daniel, pergunto-lhe muito francamente se é por isso que é também importante que pessoas que não têm uma carreira política se juntem de facto a estas eleições e que se candidatem como o Daniel.
Completamente. E esta candidatura surge passados vários anos de eu ter saído da faculdade. Eu nestes últimos anos dediquei-me efetivamente à minha atividade profissional e tive que o fazer fora do distrito, porque infelizmente no nosso distrito não existem muitas oportunidades para jovens qualificados, e essa é uma das questões que eu quero mudar, que a nossa candidatura tem como principal prioridade, é dar mais oportunidades aos jovens para estudar, para trabalhar. E efetivamente eu cheguei a uma altura da minha vida em que eu sinto que, se não emigrei, se fiquei cá, tenho a responsabilidade de dar essa confiança aos jovens de que nós vamos ter representantes políticos que tenham uma atitude diferente, que queiram resolver problemas, efetivamente.
Daniel, ao longo desta entrevista já focou aqui alguns temas, como os transportes públicos, agora a economia e também o emprego qualificado para os jovens. Eu pergunto-lhe justamente sobre os jovens e sobre a habitação, o que é que o Volt tem a dizer?
Eu gostava de falar da habitação, ainda bem que perguntou, porque é um tema muito importante no nosso programa político e que afeta também muito o nosso distrito. E ao nível da habitação, nós temos um problema de oferta, ou seja, há falta de oferta privada e, sobretudo, falta de oferta pública. Se nós olharmos para os países mais desenvolvidos da Europa, como é a Alemanha, nós temos cerca de 30% da oferta de habitação pública. Em Portugal temos cerca de 2%. Ou seja, é fácil de perceber o que é que falta aqui para nós termos mais habitação a custos controlados. Falta mais oferta pública. E para nós agilizarmos esta construção de habitação pública, nós temos algumas medidas como a reabilitação de edifícios públicos, principalmente aqueles que não envolvam uma obra se calhar tão extensa, para que nós no imediato tenhamos no mercado mais oferta de uma forma rápida e evitemos os desvios de fundos que nós temos tido. Nós vemos muitos projetos que desde 2019 ainda não avançaram e, portanto, o governo está a dizer que está a apostar na construção, mas nós ao dia de hoje vemos que tem que ser muito mais rápido esse caminho. Ao nível da iniciativa privada, nós precisamos de simplificar os licenciamentos. Não é admissível que pessoas e empresas estejam cerca de um ano à espera de uma licença de habitabilidade, e precisamos também de facilitar a construção privada, por vezes os cidadãos, para construírem um muro, um armazém. Nós vemos que há muita burocracia ao nível da construção e nós precisamos de fazer esse caminho.
No que diz respeito ao acesso ao crédito à habitação, por exemplo, Daniel, acha que em termos de medidas o governo pode ir mais longe? O que é que acha sobre esta matéria?
Sim, claro que sim. Não só ao nível da construção, mas também a este nível de facilitação do crédito. Há muitas medidas que se podem criar neste sentido. No meu caso, eu acho que nós devemos atuar, sobretudo, também pelo lado de aumento de rendimentos. Porque nós, se falarmos, como fala, por exemplo, o Chega, que diz que o Estado tem de garantir a entrada a todos os jovens do crédito à habitação, nós sabemos que são medidas perigosas e nós temos que ter, sobretudo, medidas que possam ser concretizáveis e que depois não tenham um efeito pernicioso pior do que era o efeito colateral ser pior do que a intenção inicial. E, portanto, eu gostava de falar um bocadinho como é que os jovens conseguem ter boas oportunidades de trabalho no país e no nosso distrito, e isso passa por os jovens terem oportunidades de trabalho qualificado e bem remunerado. Como é que nós conseguimos isto? Apostando a nossa economia na inovação e no conhecimento. Eu não sei porque é que até hoje ninguém fala na criação de uma universidade no distrito de Santarém. Isso seria fundamental para nós trazermos conhecimento e inovação e trazermos empresas de setores do futuro e de alto valor acrescentado para o nosso distrito. E, portanto, depois podemos falar também de incentivos fiscais que nós devemos dar a empresas que se fixam nos distritos do interior. Isso seria uma forma de puxar mais empresas. E depois, como é que nós conseguimos aumentar os salários? Onerando menos a subida de salários das empresas. E neste sentido, nós também defendemos incentivos fiscais às empresas que paguem acima da média nacional. Porque o Volt tem um grande objetivo, que é nós, mais do que falar sobre o salário mínimo, nós queremos é atingir um salário médio muito alinhado com a Europa. E, portanto, nós temos um objetivo de atingir os salários europeus em 10 anos. Nós não dizemos que resolvemos tudo hoje. Nós gostamos de respeitar os eleitores e dizer que as propostas que temos têm um horizonte temporal.
Propostas com horizontes temporais a que o Volt dá conhecimento aos eleitores. Pergunto-lhe, Daniel, no que diz respeito à saúde, nos últimos tempos temos enfrentado aqui diversos protestos de profissionais de saúde, mas também constrangimentos no nosso distrito no que diz respeito a hospitais e a centros de saúde. Como é que o Volt olha para a situação da saúde em Portugal?
É um tema muito importante a tratar no nosso distrito, quando é um dos distritos do país, onde existem 130 mil utentes sem médico de família. Nós temos um grave problema na saúde no distrito e este problema acontece muito, sobretudo ao nível da capacidade das urgências hospitalares. E nós temos um problema nas urgências hospitalares que tem duas vias. Em primeiro lugar, as urgências muitas vezes são garantidas por médicos que não estão a 100% no Sistema Nacional de Saúde. Médicos que trabalham menos horas, que são contratados em outsourcing e que recebem mais do que os médicos que estão a 100% no Serviço Nacional de Saúde. Isto é uma situação de injustiça e que, no fundo, é uma ineficiência na gestão pública que nós fazemos das urgências hospitalares. Depois, nós precisamos de atuar ao nível da capacidade dos centros de saúde. Não é admissível que um utente esteja às 5 da manhã em frente a um centro de saúde, um utente mais idoso ou até mesmo um utente mais jovem que tem que faltar ao trabalho para ter uma consulta, e neste sentido nós precisamos ter horários mais alargados dos centros de saúde e dar mais capacidade aos centros de saúde para efetivamente cumprirem o seu papel. Não é admissível que uma pessoa, para ser consultada, se tenha de deslocar a uma urgência hospitalar. Isto cria uma grande pressão e uma ineficiência. Depois, ao nível da saúde, nós precisamos de cada vez mais ter medidas também para o acompanhamento da saúde mental ao longo da vida. E é um tema muito atual, sobretudo porque nós temos dia-a-dia de trabalho em Portugal com muitas horas de trabalho e este tema está a surgir, mas nós precisamos é de fazer um acompanhamento ao longo da vida dos nossos utentes. Se ao dia de hoje os médicos de família já prescrevem análises regulares, também devem prescrever consultas regulares ao nível da saúde mental.
Relativamente à imigração, Daniel, outro dos temas que gostaria que abordasse aqui nas manhãs da Marinhas FM, qual é que é a posição do Volt face à imigração? Deve ser mais regulada? Devem haver mais limitações? O que é que pensam sobre isto?
Em relação à imigração, como falávamos há pouco, por vezes os temas são dominados por discursos de esquerda ou de direita. E obviamente que há várias nuances e vários desafios no que toca à imigração. Nós defendemos sobretudo uma integração que permita aos imigrantes ter uma boa qualidade de vida. E ter uma boa qualidade de vida não é os imigrantes estarem a depender propriamente da caridade, é os imigrantes chegarem a Portugal, obviamente em situação legal, e terem oportunidade de aprender a língua portuguesa, aprender a nossa cultura, integrar-se verdadeiramente, conseguir um trabalho rapidamente, e desta forma nós vamos ter uma integração dos imigrantes que não é um problema para o nosso país. Hoje em dia é um problema, porque nós não temos esta integração a funcionar, nós não temos os serviços a funcionar.
Daniel, e pergunto-lhe, não tendo esses serviços a funcionar, haveria aqui alguma medida que pudesse ser tomada de forma mais rápida para que isto não fosse de facto um problema?
Nós sabemos que foi abolido o CEF e ao dia de hoje não existe propriamente um serviço de estrangeiros e fronteiras a fazer esta integração e esta fiscalização, digamos assim, não gosto muito da palavra, mas é neste sentido. Portanto, nós precisamos, obviamente, de uma entidade que trate destas questões de segurança, uma entidade verdadeiramente que faça esse papel e não, como aconteceu, a delegação de competências nas forças policiais. E depois, como dizia ainda agora, estruturas que permitam aos imigrantes facilmente aprender a língua portuguesa, serem encaminhados para um trabalho e por aí fora.
Há pouco falou também sobre educação e também do seu desejo de atrair para o Distrito de Santarém uma universidade. Pergunto-lhe agora de uma forma mais geral, o que é que o Volta acha que é possível fazer em termos de educação, ou o que é que falta fazer?
A educação é efetivamente uma das bases da nossa sociedade e da formação do indivíduo, e neste sentido nós temos que começar pela valorização da carreira dos professores. Nós temos que repor integralmente o tempo de serviço que ainda não foi reposto. Nós temos de garantir alojamento para os professores deslocados, porque desta forma nós conseguimos não ter alunos sem professores, sobretudo nos concelhos do interior, que é um grande problema que também afeta o nosso distrito. Ao nível da educação, como eu dizia há pouco, nós precisamos de considerar a criação de uma universidade no Distrito de Santarém. Nós temos que ser ambiciosos e nós temos que dar resposta para os jovens do distrito, para que não tenham de sair daqui para estudar, para trabalhar e para terem uma vida digna. Mas nós precisamos também, obviamente, continuar a apostar no ensino superior politécnico, que tem muita qualidade no nosso distrito e que deve ter cada vez mais uma maior vertente de empregabilidade, criarem-se mais sinergias com as empresas para garantir que os nossos jovens, quando concluem o curso, têm uma oportunidade de trabalho qualificada e de acordo com as suas de acordo com os seus estudos e com aquilo que ambicionam para o seu futuro.
Daniel, já fomos falando ao longo da manhã aqui de vários setores da sociedade. Pergunto-lhe, daqueles que não fomos falando, que desafios é que Portugal atravessa no seu entender?
No fundo, nós temos um grande desafio no nosso país, porque há muitas áreas por explorar, e se nós considerarmos, ainda agora há pouco tempo eu li uma notícia que dizia que desde 1999, se nós crescêssemos na média do que cresceram os restantes países da União Europeia, nós hoje seríamos a 12ª economia da União Europeia. Neste momento nós somos a 20ª. Ou seja, houve aqui um caminho que não se traçou a nível de reformas estruturais na saúde, na educação, na economia, porque nós andámos os últimos 50 anos entretidos na luta entre a esquerda e a direita, entretidos entre governos do PS e do PSD, e nós não fizemos o que fez o norte da Europa, que foi estabelecer maior compromisso entre os vários partidos para se fazerem essas tais reformas. Ou seja, nós precisamos de um partido que chegue à Assembleia da República e que tenha esta atitude construtiva de realmente querer resolver problemas e de tratar das questões que são importantes. É isso que eu quero fazer quando chegar à Assembleia da República, e acima de tudo eu quero lembrar aos cidadãos, aos eleitores do Distrito de Santarém, que efetivamente, ao contrário daquilo que mais se diz nas televisões, que estamos a eleger um Primeiro-Ministro e um Governo, em primeiro lugar nós estamos a votar nos nossos representantes distritais que nos vão representar na Assembleia da República. E se esses representantes não tiverem uma atitude como eu tenho de defesa intransigente do distrito, nós vamos continuar a ter situações, problemas ao nível das infraestruturas, como temos na Ponte da Chamusca, na Ponte de Santana, o deslizamento de terras nas barreiras de Santarém, todas estas questões a não serem tratadas. E é essa promessa que eu dou a todas as pessoas do distrito de Santarém. Eu vou colocar os problemas do distrito na Assembleia da República.
Por fim, Daniel, pergunto-lhe que conselho é que poderia dar a um jovem, sobretudo a um jovem que se apresenta a este ato eleitoral pela primeira vez para votar, o que é que lhe diria?
O conselho dou aos jovens é para que façam um voto, uma escolha informada, a 10 de março. Eu não gosto de fazer apelos individuais ao voto. Até agora expliquei qual é a diferença da perspectiva do Volt, e efetivamente nós temos uma atitude diferente, uma nova forma de fazer política que é necessária, que é uma política de maior compromisso, maior diálogo para resolver problemas. E estou aqui porque partilho o sentimento de todos os jovens, que é: não estamos a ser bem representados e precisamos efetivamente de ter confiança que vamos ter um melhor futuro do que tiveram os nossos pais e avós. E ao dia de hoje, eu acredito que traga essa esperança, o Volt traz essa esperança, e é essa a nossa principal prioridade, é devolver a esperança e a confiança aos jovens de que não precisam de emigrar, não precisam de sair do seu concelho, não precisam de sair do seu distrito para poderem ter uma boa vida que efetivamente lhes é devida. Acredito que ao longo desta entrevista tivemos a oportunidade de falar de todos os dos temas importantes para o distrito. Acima de tudo, faço o apelo aos jovens e a todos os eleitores que me questionem tudo aquilo que tiverem dúvida para que tomem esse voto informado. E deixo aqui a nota também que eu próprio lancei um desafio aos outros cabeças de lista pelo distrito. Até hoje não tive nenhuma resposta e que é importante todos os cabeças de lista, todos os futuros representantes, quererem debater e quererem informar bem os eleitores, porque nós temos essa responsabilidade perante quem representamos.